Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Não era preciso ler o papel para entendê-lo, mas olhos amantes deliciam-se com letras namoradas. O papel continha uma palavra única. Visca-me, escrita no centro da folha, com uma leve franfiliana, elegante e feminina. Luiz Alves olhou algum tempo para o bilhete, primeiramente como namorado, depois como simples observador. A letra não era trêmula, mas parecia ter sido lançada ao papel em hora de comoção. Desta observação passou Luiz Alves a uma reflexão muito natural. Aquele bilhete, pouco conveniente em quaisquer outras circunstâncias, estava justificado pela declaração que ele próprio fizera à moça alguns dias antes, quando lhe pediu que o conhecesse primeiro e que no dia em que o julgasse de digno de o tomar por esposo, ele a ouviria e a acompanharia. Mas se isto era assim em relação ao bilhete, não era em relação à hora. Que motivo obrigaria a moça a deitar-lhe da janela, à meia-noite, aquele papel decisivo, eloquente na mesma sobriedade com que o escrevera? Luiz Alves concluiu via alguma razão urgente e, portanto, que era preciso acudir-se à situação com os meios da situação. Quanto à razão em si, não a pôde lhe descobrir. Ocorreu-lhe o fato, a lhes patente, da corte que o sobrinho da baronesa fazia a Guiomar, mas ignorava as circunstâncias que lhe eram relativas, e não pôde passar além. Não direi que Luiz Alves gastasse a noite a cavar fundo no terreno das conjecturas vagas. Não era homem que perdesse tempo em coisas inúteis, e nada mais inútil naquela ocasião do que tentar explicar o que nenhuma explicação podia ter para ele. O que resolveu foi obedecer ao recado da moça, pedi-la sem hesitação nem preâmbulo. Mas se o caso lhe não produziu insônia, não deixou de lhe estender a vigia, além da hora usual, como era de jeito naquela ocasião solene, sobretudo. Tratando-se de criatura que por aqueles tempos era a inveja e a cobiça de muitos olhos. Luiz Alves não era, como Estevão, um adoravel cismador, não se nutria de imaginações e devaneios, alimento que funde pouco ou nada. Mas cismou algum tempo. Embebeu-se uma hora na contemplação ideal da mulher que lhe soubera escolher. O sono chegou e o devaneio confundiu-se com o sonho. Guiomar dormiria tão repousadamente como ele. Dormia à noite, fora-lhe muito mais agitada e amarga, como era natural depois da declaração de Jorge e das insinuações da madrinha. A moça recolhera-se ao quarto logo depois da declaração. As pessoas da casa nada puderam ler no rosto, salvo a palidez repentina e o rubor que se lhe seguiu. Mas logo que ela se achou só, deu toda a expansão aos sentimentos que até lhe pudera conter. O primeiro deles era o despeito. Guiomar sentia-se humilhada com aquela declaração, assim feita de emboscada e sobressalto, para arrancar-se-lhe um consentimento que o coração e a indole repeliam. Nenhuma consulta, nenhuma autorização prévia, parecia-lhe que a tratavam como ente absolutamente passivo, sem vontade nem eleição própria, destinado a satisfazer caprichos alheios. As palavras da madrinha desmentiam esta suposição. A notícia que a datinha da resolução da baronesa, neste negocio, diminuía muito o valor de tais palavras. Se era uma campanha, como dissera Miss Ósodo, queriam constrangê-la com aparências de moderação, e o tempo que lhe deixavam para refletir era o realmente para considerar, na necessidade, Zinzan de pagar os benefícios que recebera. Não acusem de ter feito estas reflexões, logo que entrou no quarto, com os olhos cintilantes e os lábios frios de colera. Eram naturas, primeiramente porque supunha que seu casamento com Jorge estava deliberado e se realizaria, quaisquer que fossem as circunstâncias, depois, porque a alma dela era melindrosa, não esquecia os benefícios recebidos, mas quisera que lhos não lembrasse nem por meio de uma violência. Fazê-lo era o mesmo que lançar-lhe-os em rosto. Murmurava enfim a moça, forçar-me, reduzir-me à condição de simples serva, nunca. Mas esta colera apaziguou-se, e o coração venceu o coração. Guiomar recordou a constante ternura da baronesa para com ela, a solicitude com que lhe satisfazia os menores desejos, que eram ali ordens, e não combinava tamanho amor com a suposta violência que lhe queria fazer. Não tardou em arrepender-se das palavras incoerentes que lhe haviam fugido, e dos sentimentos maus que a ter atribuíra ao coração da baronesa. Cruzou as mãos no peito e ergueu o pensamento ao céu, com a pedir-lhe perdão. Guiomar, em meio das seduções da vida, que tantas eram para ela e de todo lhe levavam os olhos, não perdera o sentimento religioso, nem esquecera o que lhe havia ensinado a fé ingênua e pura de sua mãe. A cólera acabara, mas veio depois a luta entre a gratidão e o amor. Entre o noivo lhe propunha a afeição da madrinha que o seu próprio coração escolhera. Ela nem ousava tirar as esperanças à baronesa, nem imolar as suas próprias, e uma de duas coisas era preciso quisesse naquela solene ocasião. O que sentiu e pensou foi longo e cruel, mas se tal dolo podia travar-se-lhe na alma, não era duvidoso o resultado. O resultado devia ser um: a vontade e a ambição. Quando verdadeiramente dominam, podem lutar com outros sentimentos, mas hão de sempre vencer, porque elas são as armas do forte, e a vitória é dos fortes. Guiomar tinha de decidir por um dos domes que lhe propunha o seu destino, elegeu o que lhe falava ao coração. A resposta, porém, não podia a moça demorá-la nem esquivá-la, não convinha talvez prolongar a luta e a dúvida. Quando isto pensou, veio-lhe ao espírito uma ideia decisiva, a de confessar tudo à madrinha. Hesitou, porém, entre fazê-lo ela própria ou por boca de Luís Alves, cujas palavras, apontadas acima, trazia escritas na memória. Preferia este meio, mas não lhe bastava preferi-o, era mister realizá-o, e para isso só dois modos tinha, escrever-lhe ou falar-lhe. O segundo podia ter nascer tão pronto, e talvez falhar a ocasião apropriada, adotou o primeiro e recuou logo. A carta seria mandada por um famulo, mas o espírito de Guiomar era a tal ponto sobre si que repeliu semelhante intervenção. A janela estava aberta, dali viu luz na sala de Alves e a sombra do moço, que passeava de um lado para outro. Ocorreu-lhe então a ideia que pôs por obra, conforme ficou dito no capítulo anterior. Tal é a história daquela palavra escrita rapidamente numa folha de papel. Apesar da declaração de Luís Alves e das circunstâncias em que a moça se achou, o leitor facilmente compreenderá que ela não a escreveu sem pelejar consigo mesma, sem vacilar muito entre a repugnância e a necessidade. Afinal foram vencidos os escrúpulos, que é tanta vez o seu destino deles, e força é dizer que não os vencem nunca de graça, porque eles falam, arrasam o mais que podem, mas é vulgar passarem-lhes por cima. A moça, entretanto, apenas lançara a carta, arrependeu-se, a dignidade teve remorsos, a consciência quasi a acusava de uma ação vil. Era tarde, a carta chegara a seu destino. Na manhã seguinte, a baronesa acordou mais alegre que de costume. Cuidara ver em Guiomar, na noite anterior, alguma coisa que só lhe pareceu em eleio natural da situação. Guiomar erguera-se tarde, a manhã estava chuvosa e a madrinha não deu o seu passeio. A moça foi beijar-lhe a mão e a face, como costumava, e receber dela o ósculo materno. O rosto parecia cansado, mas um véu de afectada alegria disfarçava-lhe a expressão natural, a semelhança das posturas de toucador, de maneira que a baronesa, pouco ledora de fisionomias, não discerniu naquela verdade da impostura. Impostura, digo eu, devendo entender-se que é honesta e recta, porque a intenção da moça não era mais do que não amargurar a madrinha e tirar-lhe motivo a qualquer aflição antecipada. Do dormiu bem a minha rainha de Ingraerra.
Old, on,
pondo-lhe familiarmente as mãos nos ombros. Ora, sua rainha de Inglaterra não tem coroa, respondeu Guiomar com um sorriso contrafeito. Pela vó do meio-dia, recebeu a baronesa uma carta de Luís Alves. Abriu e leu-a. O advogado pedia-lhe a mão de Guiomar. Poucas linhas corteses, simples, natuices, feitas por quem parecia senhor da situação.
O Mr. Oswald,
disse a baronesa à sua dama de companhia que se achava na mesma sala, leia isto. A inglesa obedeceu. O isto não quer dizer nada, observou ela depois de alguns instantes. É um pretendente mais, devemos crer, porém, que são muitos. E que se os outros não lhe escrevem cartas destas, é porque são menos afoutos. A senhora baronesa pensa que os olhos de sua afilhada são inocentes. Continua a inglesa sorrindo. Eu cuido do Gavin estar carregados de crimes. Que é morto? Umas não vê?
Mozel.
Interrompeu a baronesa, que esse homem parece estar autorizado. Mirswald calou-se como quem refletia. Logo depois expôs uma série de argumentos e considerações, se não graves em substância, pelo menos nas roupas com que ela os vestia, umas roupas seriamente britânicas, como as não talharia melhor a melhor tesoura da Câmara dos Comuns. Toda ela dava ares de um argumento vivo e sem réplica. Havia em seus cabelos, entre louro e branco, toda a rigidez de um silogismo, cada narina aparecia uma ponta de um dilema. A conclusão de tudo é que nada estava perdido, e que a felicidade de Jorge era coisa não só possível, mas até provável, uma vez que a baronesa mostrasse, era o essencial, uma certa resolução de ânimo muito útil e até indispensável naquela ocasião. Oswald oferecia-se para chamar a moça imediatamente. Pois vá, vá, disse a baronesa. A inglesa saiu dali e foi ter com Guiomar. Quando a viu de longe, compôs um sorriso e Guiomar, vendo-a sorrir, sentiu como que um movimento interno de repulsa. Venho buscá-o, disse Mears. Oswald, para uma coisa que a senhora está longe de imaginar. Guiomar interrogou-a com olhos. Para casar? Casar, exclamou Guiomar sem compreender a intenção da mensageira. Nada menos, respondeu esta. Admira-se não. Também eu e sua madrinha igualmente. Mas a quem eu mal gosto de apaixonar-se por seus belos olhos e a afronta de a vir pedir, como se se podissem as estrelas do céu. Guiomar compreendeu de que se tratava. Olhou desdenhosamente para a inglesa e disse em tom seco e breve. Columa desorda. A senhora baronesa manda chamá-la. Guiomar dispõe-se a ir ter com a madrinha Mears. Oswald fel a parar um instante, e com a mais meliflua voz que possuía na escala da garganta disse. Toda a felicidade desta casa está em suas mãos.